O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal, com trabalhos técnicos do nosso Big Alves e Edilson Lima. Vamos apresentar a moçada comigo na bancada da bola aqui do assunto é segundo tempo. Roberto Queiroz e Ralf de Carvalho estão comigo, e o Carlai de Paz Barreto também. A chamada das feras do Haroldo na chamada geral. Carlai de Paz Barreto.
Presente, tio.
Roberto Queiroz.
Estou aqui, eu estou aqui.
Eita, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ralf de Carvalho.
Ripa na chulepa.
Pronto. CBF tem o Fortaleza pedindo anulação de jogo também do Atlético Paranaense. Diz que teve 2 gols com erro de direito. E tá na CBF o povo de Fortaleza querendo anular o jogo. Alô, meu ídolo?
Pois é, meu ídolo. E falando aqui do Rio de Janeiro, a gente abre com o STJD. O doutor Otávio Noronha, que é o presidente do pleno do STJD, recebeu um pedido do Fortaleza para impugnar a partida com o Atlético Paranaense do final de semana, alegando o time do Fortaleza que houve erro de direito na marcação de 2 gols do Atlético. Lógico que não vai dar rigorosamente em nada. A primeira comissão disciplinar analisou vários clubes, dirigentes e atletas por causa da quebra de protocolo médico do Campeonato Brasileiro. O CRB do jogo com Juventude na Copa do Brasil foi multado em R$5.000 e o diretor de futebol, Rodrigo Farias, suspenso por 15 dias. O Internacional, ele recebeu 3 punições num total. Na primeira, R$2.500 no jogo contra o Palmeiras, depois contra o Fortaleza, mais R$2.500, e além do jogo com o Ceará, num total de R$7.500, por causa justamente da quebra de protocolo médico. O Atlético Paranaense levou R$6.000 de multa, R$3.000 em cada jogo contra Vasco e também a equipe do Bahia por quebra de protocolo. O Confiança também foi multado em R$3.000 por causa desta questão. O Sport também R$3.000. Todos os clubes vão recorrer ao pleno do STJD. Série A do Brasileirão, Bragantino e Bahia no dia 20 de novembro, sexta-feira, 20 horas. O Galo contra o Internacional, no ajuste da tabela, foi para domingo, dia 6 de dezembro, às 18 horas e 15 minutos. A seleção brasileira na Granja Comari já está completa com as chegadas de Douglas Luiz, Everton Cebolinha e Vinícius Júnior. À tarde, o técnico Tite já terá condições de montar a sua equipe, visando o jogo com a Venezuela. Seleção viaja amanhã para São Paulo, joga na sexta-feira no Morumbi e na segunda tarde vai para Montevidéu para o jogo com a seleção do Uruguai. Final única da Copa Sul-Americana, confirmado pela Conmebol, será no dia 23 de janeiro em Córdoba, na Argentina, no estádio Mário Kempes. O Brasil segue com 2 representantes, o Bahia e também o Vasco da Gama. Tá falado, meu ídolo, é com você.
Me permitam abrir aqui fazendo um social, mandando um abraço para Manuel Tricolor, lá dos Torrões, que está completando ano hoje. Parabéns para ele, Big Alves. E também ao Chico Mendes. Alô, Chico Mendes, grande abraço, todos na escuta aqui da resenha no segundo tempo, e muita saúde aí ao Manuel Tricolor. E o Ivan Guzmão confirmou que o Cobreloa viajou e venceu o RB. Olha lá. Rapaz, o Red Bull lá de Fortaleza, 5-0, viu? 5-0. Só o Alisson fez 3 gols, grande Cobreloa. Fez a viagem a Fortaleza e trouxe na bagagem uma grande vitória com goleada 5-0. E pelo menos o Cobreloa não perdeu o técnico, viu? Não caiu, continua firme lá o Ivan Guzmão. Os times que perderem treinadores, não olhem pro Cobreloa, porque o Ivan não vai sair. Por falar em técnico, quero conversar com vocês, justamente, Roberto, Ralf Carlai, sobre essas mudanças. Eu tava vendo a saída do Cudê, Eduardo Cudê, do Internacional, e quero que vocês me convençam por que essa troca que ele fez. porque ele foi ganhar menos no Celta de Vigo, uma equipe que está brigando contra o rebaixamento na La Liga. Ele é o 17º colocado com 7 pontos. É só a vitrine, é só a visibilidade europeia que ele queria, porque ele está brigando por título no Brasil, num clube de ponta que hoje é o Internacional, e largou o time, gente.
Olha, se couber a mim começar...
Começa, Ralf.
Então eu digo
o seguinte... Hierarquia é posto.
Primeiro, ele alegou, com base em tudo que foi dito, né? Ele alegou que o Internacional não cumpriu o acertado para tirar ele da Argentina. Ou seja, de dar os reforços que ele precisava. Ele está na liderança do campeonato, mas ele acha que precisa mais para poder chegar ao título. E essa foi uma alegação. O presidente do Internacional replicou dizendo que em razão da pandemia, fatores outros que fizeram com que o cofre do Internacional não pudesse bancar isso. Então aí já vê que ele não está errado nesse aspecto. Segundo, ele foi jogador do Celta de Vigo. Há pouco, não tem muito tempo que ele parou, não. Então ele foi jogador lá, conhece o ambiente, sabe como é o futebol da Argentina. E está hoje, Vigo é uma cidade turista, um potencial da Europa, né? Então, ele está da Espanha. Eu falei o quê?
Argentina.
Argentina. Argentina é o país
dele.
É. Então, para a Espanha, em Vigo. Vigo é uma cidade linda. Então, é o seguinte, ele quer ir para lá e eu penso aí que é investimento na carreira. Ele quer entrar no mercado europeu, é o sonho do argentino, principalmente na Espanha, falando a mesma língua. Então, pode ser isso também. Essa é uma visão. Ou o cara, por último... O cara é um espoletado, pavio curto, se arretou depois de uma reunião com a diretoria do Internacional, largou tudo e foi embora. Então tem essas três hipóteses para se escolher uma que solidifique a saída dele. Ganhando menos ou não, liderando o campeonato e saindo para pegar um time para salvar do rebaixamento, o fato é que ele deixou o Inter uma atitude até corajosa, porque... O cara vai para um desafio. O torcedor lá do Inter, que está dizendo que foi traição, é com base no que a diretoria está alimentando a torcida. É um direito, do jeito que o clube bota para fora, também do treinador sair.
Carlyle.
Ô Marcelo, boa tarde a você, boa tarde a todos. Ele disse hoje de manhã que não acertou ainda com o Celta de Vigo, não, né? Eu sou muito desconfiado com essas atitudes. Não sei se teve alguma briga lá dentro, e deve ter tido, porque o cara não larga um trabalho na liderança, né? Com possibilidade de brigar pelo título. Talvez ele estivesse achando que iria para o Flamengo. Chegou até a ter essa notícia. Ele jogou uma temporada só no Celta de Vigo em 2003, 2004. Faz muito tempo. E só até agora está brigando contra rebaixamento. Será que é uma vitrine maior você tentar livrar um time do rebaixamento, mesmo na Espanha, lá mais no centro do futebol europeu, do que...
E o salário é menor, viu,
cara? Levar, no mínimo, o Internacional para uma Libertadores e disputar a Libertadores, não sei se teve outro problema no meio do caminho. Agora, outra coisa, aproveito isso que você está trazendo, Marcel, para trazer até uma outra discussão. Escrevi até um texto agora no blog Planeta Bola, no JC Online, agora de manhã, dizendo que a gente está vendo agora, além dessa saída de Coudet, era para outro país, tudo bem. Mas a saída também de Rogério Ceni do Fortaleza para o Flamengo, numa mesma competição, a discussão deveria ser isso. Jogador de futebol de uma divisão para a mesma divisão, se jogar 7 partidas, não pode mais ser transferido. E técnico, não tem essa regulamentação e deveria ter. Porque imagina que não fosse Rogério Ceni. Imagina se o Flamengo tivesse na
reta final,
pelo menos
no número de trocas,
e
né?
Fizesse uma proposta monstruosa para o próprio Coudet e tirar Coudet do Internacional e um concorrente direto e, consequentemente, desarrumar um adversário direto. Isso é permitido no futebol de hoje. Então cabe essa discussão também. A CBF está demorando muito para ter isso.
Ouvindo o Roberto Queiroz.
Olha, Ralf já disse tudo. Eu ouvi hoje pela manhã, para acrescentar aí, que teve uma briga dele, uma discussão forte dele, com um dirigente chamado Caetano. Eu não sei se é o
Rodrigo Caetano?
Rodrigo Caetano, é o executivo
de
futebol.
Teve uma briga porque o Caetano empurrou um juvenil no lugar do Póquer.
Potker, é o que está no Cruzeiro, né?
Que foi emprestado ao Cruzeiro, fez um gol ontem e foi expulso depois. Foi expulso
injustamente, viu?
É, eu também achei. Aí, o que eu vi agora de manhã é que teve uma discussão, uma briga dele com esse dirigente do futebol da equipe do Internacional. Agora, eu vou acrescentar o seguinte, vocês falam muito sobre o nome dele. É muito bom que ele vá embora, porque eu não quero falar palavrão mais no futebol brasileiro e nem na rádio.
Mas é a pronúncia, né? A gente vai dizer Coldette?
Pode ser.
Coldette.
Coldette.
Aí vamos voltar a história
do Davi e do Bede, né?
Hein?
É, ele tá no Internacional há um ano, ele não faz o menor esforço para falar português.
Zero.
Aliás, os dois argentinos, né? São Paulo até tentou um portunhol ultimamente, mas eles não fazem o menor esforço. O próprio espanhol, Domenech, que foi demitido do Flamengo, ele tá em um mês, ele já tá falando português.
Agora, a grande verdade também é que o Internacional teve uma queda. O Internacional tem uns três jogos que não consegue ganhar. Ganhou de quem agora, recentemente? Ele empatou em casa domingo.
Ganhou do Coritiba, não? Ou foi empate?
Não, 2-2.
Foi empatou, 2-2.
Empatou não, em empatou, casa, 2-2.
Mas mesmo assim tá na liderança.
Mas vem assim se arrastando, como o Flamengo também. Como o Atlético também passou alguns jogos aí. Mas eu acho que o Internacional não tem reservas. É realmente um time que não tem os reservas à altura dos titulares. Eu acho que é por isso que teve uma queda o Internacional. O Atlético tem reservas, o Flamengo tem. O Flamengo só tem
acho que só o Flamengo tem, Roberto.
Hein?
Só o Flamengo tem. E é reserva que eu tô falando um time inteiro, né?
O Atlético Mineiro tem,
Palmeiras. O Palmeiras também tem um bom elenco, mas o ataque mesmo do Palmeiras não é a mesma coisa o titular e o reserva. E agora com essa maratona de jogos, né?
No Brasil
agora, é isso que você tá falando, deve ter sido o grande problema, uma briga interna com alguém. Rodrigo Caetano, ele foi jogador do Sport.
O Atlético tem, viu? O São Paulo tem.
Eu acho que o Atlético tem, o Flamengo tem. Agora o Flamengo não tem o quê? Tá botando aí uns meninos na defesa. E eu acho que time de futebol de primeira não pode fazer lançamento. Continuo dizendo. Você não
mas
pode
o Flamengo alega nisso tradição. Flamengo,
mas eu acho.
O Flamengo mas tá sempre.
Mas tá levando 4-5, Ralf.
No momento o plantel tá num nível tão alto que qualquer jogador que venha da base não terá atingido esse nível ainda. Vai precisar de estrada para isso, né? Precisa de rodagem.
Eu acho que zagueiro, olha, goleiro e zagueiro, eu acho que tem que ter experiência para um time que quer ser campeão.
Não pode ser velho demais, ser na metade da carreira, mas tem que ter experiência.
Olha,
você vê como o Flamengo cresceu quando trouxe o lateral esquerdo lá da Espanha. Felipe. O Felipe Luiz.
Passando pro Flamengo, vocês já começaram a falar. O Domenech, todos já esperavam que ele ia sair mesmo. Depois de levar 8 gols em 2 jogos, né? E o time caindo.
Pela cultura do futebol brasileiro, a expectativa era essa.
Bem-vindo, Domenech, ao Brasil. Porque eles fazem isso com os técnicos brasileiros e, enfim, fizeram com o estrangeiro também, né?
Agora, rapaz, eu não tô entendendo uma coisa.
O cara
coisa
tá ganhando 12 milhões.
Viu? 12 milhões de rescisão.
Nossa.
Como é que sabendo da cultura?
Acabou, pode parar. Futebol...
Hein?
Não, ele pode parar de trabalhar e ir embora pra Limoeiro, ficar na fazenda lá.
Claro,
sim, mas veja o que eu tô pensando.
Eu acho que ele vem, viu?
Eu falei com o dirigente, eu digo, por que esse 12 milhões numa rescisão de contrato? O cara disse, aí tem treta. Porque é o seguinte...
Bom, como é no Brasil, tudo é possível.
Você sabe que a cultura é demitir. Como é que você vai botar uma multa tão alta, tão violenta como essa?
É um 2 milhões
inexplicável.
E para um treinador, que
pois
não era
eu
treinador.
Eu estou curioso para saber quanto é que essa multa de Coudet.
2 milhões de euros.
2 milhões, Carlai.
2 milhões de euros.
Não,
e
não,
ele.
Você está falando de Coudet ou Domenech?
Domenech, 12.
Não.
Domenech, 12 milhões.
Domenech.
Pronto, eu estou falando de Coudet. Será que ele vai pagar essa multa para o Internacional?
Não, Coudet, o Celta vai pagar uma multa. Mas parece que é negócio de 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Foi o que eu vi no debate aqui.
Uhum. O que é que você espera do Rogério Ceni? Ele bateu no São Paulo, claro que era outro time, outro momento, e voltou, não se deu bem. Estão apostando que ele não segura nem até o Natal lá no Flamengo, que a cobrança é gigante. Vocês acham que ele vai dar certo no Flamengo?
É a maior chance da vida dele.
Sem dúvidas. É
claro. Olha, poderá dar.
Porque
ou não.
No São Paulo ele não estava preparado. No Cruzeiro do ano passado era uma zorra. Ele, não que ele tenha feito errado, mas talvez ele não tenha mensurado o que é que esperava para ele no Cruzeiro. E agora não. Ele está pegando um time com dinheiro, ele está pegando um clube com título, titular e reserva, o melhor elenco do país, para brigar pelo título já agora. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Ele não vai ter essa chance nos próximos 20 anos.
É verdade, Ralf. Concordo plenamente.
Era o que eu ia falar, exatamente, que ele não poderia perder essa chance. Se vai dar certo ou não, vamos ver se faço sorte ou ajuda. Porque eu acho que ele já reuniu competência. No São Paulo, quando ele pegou sem uma experiência como treinador. Mas quando chegou no Fortaleza, ele testou os conceitos táticos, filosofia de jogo, testou o seu gerenciamento de grupo, porque é diferente do tempo de jogador para o tempo de comandante, agora como técnico. Então ele conseguiu 4 títulos no Fortaleza, ele se fortaleceu com isso e disse, agora eu estou preparado para o Flamengo, e topou. O cenário para ele assumir o Flamengo é o melhor que alguém pode desejar para um treinador. Pedido pelos jogadores.
É pedido pelos jogadores.
Em
agora,
enquete, a imprensa carioca está dizendo que numa enquete a torcida do Flamengo o escolheu, foi o primeiro da lista. Então, ele está chegando num momento bom, que Deus o ajude e que ele se saia bem. Agora, se sair bem, acabou treinador estrangeiro, ele também pode fazer esse divisor de águas.
Mas eu acho que pode continuar trazendo,
Ralf. Ele vai ter um grande problema lá, é verdade.
Não há mal de trazer, não.
Ele já conhece bem ele, o próprio Diego, são jogadores experientes, vão abraçar ele. Rodrigo Caio foi jogador de São Paulo. Esses jogadores que são líderes do Flamengo vão ajudar ele. Mas ele tem um grande problema. E qual é esse problema? Gabigol era artilheiro do time, era cotado para a seleção brasileira, se machucou. Quem entrou? Pedro. Pedro não apenas se tornou o artilheiro do time, como foi convocado para a seleção. Quando o Pedro voltar da seleção, ele vai manter Gabigol no banco? Aí vai ser um problema que ele vai ter que administrar. Ou então colocar os dois.
Mas é um problema mesmo, que eu acho mesmo. Que o Jair Ventura gostaria de ter, que
todo mundo,
você, excesso de qualidade, aí ele vai, aí é que está o gerenciamento,
o Gabigol,
ele vai testar essa parte.
O Gabigol chegou para o treinador que estava lá, o espanhol aí, e disse a ele que ele não era treinador nem aqui, nem na Europa e nem na China. É brincadeira, né?
Não, também não é.
Vamos ver se ele vai bater de frente também com o Rogério Ceni, porque ele não pode ser substituído. Ele foi substituído no jogo, saiu chutando as paredes, Alf. Não sei como ele não machucou a cabeça do dedo.
Virou dono do Flamengo.
Exatamente.
Então não tem só melzinho na chupeta, não.
Tem não.
Tem bronca também.
Eu falei nos parabéns antes do Tricolor. Mas quem está aniversariando hoje também é o grande Lenivaldo Aragão. Alô, Lenivaldo, grande abraço. Grande jornalista, Lenivaldo Aragão. Figuraça. Olha, Ralf Roberto
Carlyle. Primeiro editor, Silvio Oliveira e Lenivaldo Aragão no Jornal do Comércio.
Que dupla, hein, Carlyle?
Pois
dupla de gente boa.
Rapaz, encontrei com ele recentemente. E ele contou uma história engraçadíssima sobre Givanildo Oliveira. Não sei se vocês vão lembrar disso, Roberto deverá lembrar, e Ralf. De o Santa estava disputando um título contra o Náutico, não lembro o ano. E aí, eles pediram para fazer uma foto com o Givanildo Oliveira com a faixa de campeão antes, entendeu? Lembra disso, Roberto?
Eu quero uma foto para
só ser postada depois do título, entendeu? Aí Givanildo esteve na redação participando de um programa, foi na rádio, aí levaram o Givanildo lá para dentro, puseram a faixa nele, fizeram a foto. Lenivaldo deixou a foto em cima da mesa dele. E rodavam no Jornal do Comércio na gráfica, tanto o Jornal do Comércio quanto o Jornal da Noite, né, Carlyle?
Diário da Noite.
E aí, Silvio Oliveira pegou a foto e levou, estampou na capa no dia seguinte do Diário
da
Noite.
Chegou no outro dia, não sabia que era...
Antes do jogo, Roberto.
Era segredo. Eita. E... Talvez por conta disso, o Givanildo ficou muito arretado.
Nossa ele senhora. É tão arretado. Logo, Givanildo, primeiro ele não tiraria essa foto nunca. Disse assim, ó, vai postar a foto antes do jogo. Ele não tiraria, né? E os caras pegaram a foto, o Silvio Oliveira pegou e postou a foto e botou a manchete. A empolgação do Santo é tão grande que o ídolo Givanildo já tá com a faixa no peito.
Ei!
Minha Nossa Senhora! E terminou o Santa ganhando o título mesmo, parece que engrossou um pouquinho, foram três jogos, né, Alberto? Era um final em três jogos. O Santa acabou ganhando.
Eu não me lembro assim, me lembro que teve esse fato, mas eu não me lembro como era a disputa.
Foi na década de 70.
Foi década de 70.
O Santa foi campeão de 69 a 70
e 3,
4.
Né? E 4?
70, foi penta, né?
Isso.
69, 70, 71, 72, 73, 72, até 73. 73, é.
Entendeu? É. Mas aí foi, são histórias do futebol. O amigo Guaraci da Torre aqui tá mandando uma mensagem que eu quero dividir com vocês e que vocês reflitam e debatam também. Eles aqui, Marcel, comente aí sobre a opinião de uma possível armação do time do Náutico num 4-4-2 com três volantes e apenas o Jean Carlos, que chegava com mais frequência e fechava o meio. Além de fechar o meio, o Jean Carlos chegando com mais frequência à frente. Ele cita aqui o exemplo do Sport, que nas últimas três partidas não tomou gol dentro de casa, nem fora também, né? Tomou um fora, né? Mudando o esquema para 4-3-3, quando jogar dentro de casa. Vocês acham que o Náutico, jogando nesse esquema, melhoraria?
Veja, Marcel, ele vai querer tirar Jorge Henrique, porque na prática o Náutico joga com esse esquema, sendo Jorge Henrique uma espécie de terceiro volante.
E ele não pode ser volante,
porque,
né?
Jorge Henrique está recuando para funcionar como um armador de jogada. O problema do Náutico é que fora de casa não tem força, dentro de casa ele até está equilibrando as partidas, ele melhorou muito já a questão da saída de bola, mas falta ainda ser um time intenso. O problema do Náutico também é que ele é muito heterogêneo fisicamente, tem jogadores bem, tem outros jogadores voltando agora, ou seja, não estão tão bem, tem outros jogadores até veteranos, que não aguenta o tempo todo.
O próprio Isso Jorge,
demora um pouquinho mais para deixar
eu
um pouco
esse
mais
veterano, Carlai, perdão, botei esse veterano de volante. O Jorge Henrique, acho que ele não
veja, volante quando...
Não, ele cansou mais cedo.
Não é aquele cara caçador, não é o marcador. Ele está funcionando como um construtor de jogadas. Ele marca um pouco mais atrás, mas é essencialmente para melhorar essa saída de bola.
Oi, Ralf.
Não, o Jorge Henrique, ele entrou nessa de voltar para buscar o jogo pela incompetência do plantel. Não tinha jogadores volantes para sair jogando, os zagueiros não sabem sair jogando, entrou o Ronaldo agora, que sabe sair jogando, mas fez duas partidas ruins, porque a defesa se comprometeu nesses jogos. Então, você note que por conta disso, teve que um jogador sacrificar um meia, que era para jogar do meio campo para frente, porque é um articulador de jogada, é um finalizador, um cara de excelente visão na segunda bola. Então pegou um Jorge Henrique e botou para fazer isso. Como o Jorge Henrique não aguenta 100%, ele que sempre sai com 10, 15 minutos do segundo tempo, passou a só aguentar um tempo e andar naqueles 10, 15 do segundo tempo até a bandeira quadriculada aparecer para ele sair. Então, a gente sabe que isso foi um sacrifício do Jorge Henrique em benefício da saída de jogo do Clube Náutico Caparibe. Isso acontece quando está faltando alguém. Agora, chegou o volante, que se diz maravilhas, nós vamos ver na prática, porque nós vimos jogar apenas pela seleção e recuado e foi diferente. Então, está chegando o Bustamante, aí que veio da seleção boliviana. Então, esse jogador, ele vai ter que, não só ao lado do Raudney, dar proteção ao sistema defensivo, porque o Náutico falha muito, não é só por causa do zagueiro, não. É porque o Náutico não tem um esquema equilibrado que proteja o sistema defensivo também na hora de marcar quando o time perde a posse de bola. Então esses volantes vão ter que fazer isso, fazer a cobertura e a saída de jogo. Se esse gringo não conseguir fazer o Náutico atuar na transição com eficiência pelo meio, não adiantou a contratação. Mas vamos ver.
Roberto, o que achas?
Olha, eu tô tão desesperançado, sem muita fé no Náutico.
Ô, Roberto, aliás, você falou algo no grupo ontem que eu concordo, que vendo Guarani e Cruzeiro jogar, a partida que fizeram ontem, A gente vê que para sair dali dos quatro de baixo, cinco de baixo, tem que jogar muito, viu?
Vai ser difícil, tem que melhorar muito, Marcel, muito. O Cruzeiro já tem 24 pontos na 15ª.
E começou com menos 6, viu?
Pois é, ele melhorou. O Cruzeiro teve uma melhora muito grande. O Guarani também mudou de treinador aí, o time deu uma...
Com detalhe,
tá jogando melhor.
Ele tem 8 vitórias. Ele tem 8 vitórias, o Náutico só tem 4.
Exatamente. Não, o Guarani tem 6, não?
Não, o Cruzeiro tem 8.
É o Cruzeiro?
8 vitórias.
O Cruzeiro tem 8 vitórias, exatamente.
Isso, isso.
Olha, então veja, eu sei não, rapaz, o Náutico já testou tanta coisa, muda fulano, entra Cicrano, sai Beltrano, tira Jean Carlos, vai Jorge Henrique, não vai Jorge Henrique, entendeu? O primeiro jogo que Chiesa fez, jogou mesmo pra valer, foi o último jogo.
Jogou
aí,
muito.
Aí, depois no fim do jogo, ele disse, não vim pro Náutico pra passar esse vexame, pra passar por isso. Mas por que ele não jogou as outras partidas do jeito que jogou a última aí? As outras ele foi uma coisa, uma figura apagadíssima. Eu acho que vai ser muito difícil o Náutico sair dessa posição. Está com 20 pontos na 17ª posição. Tem agora fora de casa o Operário. Eu acho que perde lá. Depois ele pega o Sampaio Correia. Eu acho que perde lá também. Eu vi o Sampaio diante do Vitória.
É muito otimismo, né?
Mas é o que eu tô vendo. Eu
o Sampaio ganhou do Vitória jogando bem, virada, de virada.
Exatamente, levou um gol, Vitória foi pra cima, apertou, entendeu? E fez um gol e depois o Sampaio foi devagar, 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 pau, virou o jogo e ganhou.
E o Vitória, entendeu? É um bom time também, assim, jogando melhor que o Náutico.
Tá ali com 21 pontos, né? Tá juntinho do Náutico, entendeu?
Será que estaria na hora, já que o Náutico vai fazer 3 jogos seguidos fora de casa, de atuar como um esporte, sem pensar em fazer gols, apenas não tomá-los, pelo menos nessas partidas.
É isso que o ouvinte chamou a atenção aqui, entendeu?
E fechadinho. A situação do Náutico são 3 partidas. Se ele jogar 3 partidas sem ganhar, ele tá morto, vai pra lanterna. Porque os também outros trabalham.
Agora e apanha das 3, Alf.
E vai pra onde?
E apanha das 3. Se apanhar, mas ele tem que tentar ganhar. A situação do Náutico é uma situação difícil. Se correr, o bicho pega.
Se ficar,
o bicho come. Então, nesse caso.
E se esconder, o bicho
tem que enfrentar o bicho.
É melhor correr, então, que o bicho só pega.
Eu não vejo,
pega.
Não. Eu tô vendo a situação do Náutico pretíssima, com 3 jogos fora de casa. O CRB mudou de treinador, contratou o Ramon, que era do Vasco, porque apanhou o jogo dentro de casa agora.
O Náutico também já mudou de treinador.
Não sei, mas o CRB, ele tá com 26 pontos na 10ª posição. Tá fora de risco, não. Mas já tem 6 pontos acima, né? Entendeu? Eu não tô fazendo fé, não. Eu acho que o Náutico vai passar 3 rodadas aí parado. Eu quero que os jogadores do Náutico, o time do Náutico, me contrarie. E me contrarie mesmo. Entendeu? Sou capaz até de mandar um saquinho de bombom para cada jogador do Náutico. Se o Náutico conseguir, nesses 9 pontos fora de casa, ganhar pelo menos 3. Pelo menos 3. Ganhar um jogo. Perder 2 e ganhar 1, entendeu? Tô achando muito difícil sair dessa 17ª posição nas 3 próximas rodadas, viu?
Ele vai ter que ser diferente de tudo que o torcedor imagina e os prognósticos, né? De nessas 3 trazer pelo menos, sei lá, 4 pontos.
Eu faria aquele jogo de marcação total, que eu não posso chamar, não pode
marcação
chamar.
Marcação total tem que ser. Marcação agora tem total. Que tentar jogar também.
Aí você bota ali 2 caras pra puxar contra-ataque, jogar no contra-ataque. É Série B, o Náutico tem ali o Chiesa, que se continuar jogando como jogou contra o Avaí, pode dar uma melhorada.
Só não dá pra jogar. Puxar contra-ataque
com ele e com o Eric.
Viu, Roberto, Carlyle, Marcel? Só não dá pra jogar como Gilson Kleina queria que o Náutico jogasse. É só olhar os primeiros 3 jogos dele, a empolgação ofensiva e desprezar o sistema defensivo. Se o Náutico tivesse cuidado para jogar como um todo e não apenas do meio campo para frente, o Náutico não teria levado 24 gols, 11 gols só nas últimas 6 partidas. Então, isso aí é um abandono ao sistema de marcação, não é a linha de zaga, não. É o sistema de marcação que se desarticulou, porque na marcação todo o time participa, volta, faz segunda linha, que é o que eu acho que o Náutico tem que fazer. Tem que dar uma do filho de Nelsinho, como é, Eduardo Batista. Eduardo. Tem que fechar o time. Tem que dar uma de Jair. Mas não pode abrir mão do futebol ofensivo, do contra-ataque. Eu acho que esse sistema que o Náutico está jogando, de atacar por atacar, não está funcionando. Ele tem que trabalhar para marcar e sair para um futebol reativo. Aí sim, principalmente porque é fora de casa, o dono da casa vem para cima dele. Então o Náutico teria que mudar a filosofia de jogo do Gilson Kleina. Que o Gilson Kleina quer acompanhar a batida de Jorge Jesus, pelo menos no tempo que teve no Flamengo. Botar o time todo ofensivo. Verdade. E não dá, porque o Náutico não tem o nível técnico de um Flamengo, né?
É verdade. Olha, o Edivaldo, ele é de Recife, está desafiando aqui o Cobreloa por um amistoso. O nome do clube dele é o Caco de Telha. Ele disse, já chamou várias vezes e Ivan Guzmão corre. O time corre, num, ele disse, quer ver fotos e vídeos desse 5-0 de Fortaleza, que ele não acredita.
Eita,
rapaz.
Isso é um desafio muito grande.
Agora,
Caco isso vai de... repercutir muito.
Eu tenho medo do Caco de Telha, que eu fui jogar no interior da Limoeiro uma vez, Ralf, e os caras, a caneleira era uma telha canal. Aí, eu não joguei. Eu pedi pra não sair, não. Não tá, não.
Já pensou Cobreloa e Caco de Telha e monopolizando a atenção para saber quem é o melhor. Isso tá é um negócio sério.
Um abraço para vocês, buenas tardes, muchachos.
Um abraço.
Tchau, Carlyle.
Um abraço, Marcelo. Só rapidamente, parabenizar o Sistema Jornal do Comércio. Eu tava acompanhando o debate do começo ao fim, redondinho, do começo ao fim. Muito bom, viu?
Valeu, parabéns então a todos envolvidos aí no debate dos prefeitos.
Olha, Rogério Ceni acaba de dizer que Gabigol e Pedro podem jogar juntos.
Também acho.
Pronto. Todo jogador bom tem que jogar junto.
Pronto, já achou uma saída. Tá
exatamente.
Vendo aí?
Agora é melhorar a defesa, né?
E o Gabigol joga bem pelos lados, ele é rápido.
Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique.
Ele centraliza aí Pedro.
É com ele, tá ganhando R$1 milhão por mês.
Isso, pra pensar...
Solução Salomônica.
Pra pensar
solução
isso aí.
Solução Salomônica.
Valeu, galera. Abraço.
Um abraço a todos.
Tchau.
Boa tarde.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.